comunicando Roger Santana.
Manhã na Rio, entrevista.
Agora 8h38. Em um tempo em que nunca se falou tanto sobre parentalidade, muitos pais vivem o paradoxo de estarem mais informados e, ao mesmo tempo, mais inseguros e exaustos. São cursos, livros, especialistas nas redes sociais, métodos e mais métodos, prometendo formar crianças mais autônomas, felizes e emocionalmente saudáveis. No meio desse turbilhão de orientações, cresce também a culpa, a pressão por desempenho e a sensação constante de que nunca se está fazendo o suficiente. Para falar sobre esse cenário e propor aí um caminho mais leve e estruturado, conversamos agora com a terapeuta ocupacional Andréa Fernandes, autora do livro Pequenos e Decisivos Passos para a Infância. Bom dia, Andréa. Seja bem-vinda aqui à Rádio Rio de Janeiro, ao programa Manhã na Rio.
Bom dia, muito obrigada.
Bom, Andréa, o excesso de cursos, perfis especializados, conteúdos sobre parentalidade tem ajudado ou confundido mais ainda pais atualmente?
Ajuda quando orienta, mas confunde quando vira excesso. Hoje os pais têm excesso de informação, mas informação sem critério acaba virando ruído. E isso gera uma sensação constante que estão sempre fazendo alguma coisa errada, nunca conseguem chegar naquilo que precisam.
Talvez, então, está aí explicado o excesso, né? Está sempre faltando alguma coisa na cabeça dos pais, né?
E a criança não precisa de pais perfeitos, né? Uhum. Ela precisa de adultos que sejam presentes, exatamente, coerentes e emocionalmente disponíveis.
Uhum. E como o acúmulo de informações pode contribuir para a chamada exaustão parental?
É porque acaba transformando a criação dos filhos em uma espécie de projeto de alta performance.
É, né?
Os pais começam a acreditar que precisam acertar tudo, precisa estimular demais, e gera uma vigilância constante, né? E acaba gerando culpa.
Ou seja, é uma coisa que parece já programada, né? Não é uma coisa normal, né? Sai da naturalidade da situação, né? Parece que você está ali prestando um concurso e tem que seguir aquela regra para poder, no final, ser aprovado, né?
Sim, e criar filhos nunca foi sob controle total. Uhum. A gente nem consegue isso, né?
Exatamente.
Sempre foi relação, presença, adaptação daquilo que é possível.
Uhum. Principalmente...
Os pais têm que ser suficientemente bons, não perfeitos.
Exatamente. Principalmente, como você disse, né? A presença também ali, né? Bom, existe aí uma ditadura da parentalidade perfeita nas redes sociais?
Existe, no momento que redes sociais, ela apresenta recortes idealizados da vida. O que as redes mostram? Só a parte boa, né?
Uhum.
Famílias organizadas, rotinas que parecem impecáveis. Mas a vida real não é assim, né? Tem um cansaço, é conflito, improviso. Tem o desemprego, tem tantas coisas, né, doenças. Então, assim, a vida não é perfeita.
Às vezes
as redes sociais, elas, às vezes, até acabam adoecendo, que as pessoas ficam na comparação daquilo que a pessoa só posta o que é bom, e a vida não é isso.
Exatamente. Perfeito é aquilo que é gravado e vai pro ar, né? Ao vivo é outra coisa, né? Não é? A gente sabe disso, né? E dia após dia após dia é um crescimento, é um ensinamento, né? É a participação dos pais ali com as crianças. E a gente sabe, chega a idade, tudo muda e você olha pro passado e vai ver que, meu Deus, eu fui um robô no passado e a vida não é bem assim. Seria mais ou menos isso, né?
Sim, e também quando os pais comparam a realidade com o ideal que vê, né,
uhum,
surge uma frustração e uma sensação de fracasso.
Uhum.
E é perigoso criar filhos, criação de vínculos não é performance, né, é vínculo.
Exatamente. E em consultório, Andréa, quais são assim, os sinais mais comuns de que os responsáveis estão sobrecarregados?
E às vezes aparecem frases, né, que mostram que os pais estão muito exaustos, que falam que não sabem mais o que fazer, tem medo de estar estragando o filho. E também com a culpa constante, eu vejo muita ansiedade. E às vezes até um esgotamento, uma irritação. E às vezes até às vezes os pais, né, mães, também às vezes se abandonam um pouco. E a gente não pode se abandonar. Quem cuida tem que estar bem para cuidar, né?
Exatamente. Como diferenciar a busca por conhecimento de um consumo ansioso de informação?
É, existe uma diferença, né? Buscar conhecimento, ele te organiza. E organiza a forma que você vê. E consumir informação por ansiedade acaba aumentando a confusão. Até porque você não consegue aplicar muitas vezes. Você, às vezes, consome muita informação e está sempre aquém daquilo que precisa fazer. E assim, a cada conteúdo novo que tem um ponto diferente, imagina, vai ter que mudar tudo. E uma boa orientação ela traz clareza e tranquilidade, não pânico, não preocupação.
A experiência que você tem, já falamos aqui sobre a rede social, o que você pode dizer aqui para todo mundo que está ouvindo a rádio agora com relação a isso? Deve seguir mesmo a rede social para levar isso para a vida real?
Eu acho que você tem que ter critério, né? Hoje em dia a gente não consegue mais viver sem tecnologia, sem rede social. É, todo profissional hoje, né, tem que ter uma rede social para divulgar seu trabalho. Então a gente não consegue muito fugir. E você estando ali, você acaba mesmo se distraindo, né? Assim, às vezes quando a gente pega, a gente está um tempão ali rolando, vendo uma coisa, vendo outra. E a gente acaba consumindo coisas que a gente nem estava esperando de consumir.
Exatamente.
Mas é ter critério mesmo, né? Escolher bons perfis, não é? Às vezes não escolher uma porção de coisa que às vezes não agrega tanto.
Eu costumo dizer que a rede social tem o outro lado da moeda também, né? Que é um bando de gente que não tem o que fazer na vida e entra na rede social para prejudicar as outras pessoas. Então a pessoa também corre o risco de entrar num perfil desse falso, porque da mesma forma que tem aquele perfil que encaminha os pais para um caminho certo, existe também aquele outro perfil que encaminha os pais e inclui algumas tarefas ali a serem feitas, mas por outro lado também para prejudicar a família. Corre o risco disso, não corre?
Sim, eu vou te ser bem sincera, eu nunca tinha nem pensado nisso. Porque assim, eu sou terapeuta a maior parte do tempo, do dia, né? Então assim, eu uso a rede mais pontualmente quando quero fazer uma divulgação de trabalho. E às vezes me perco um pouquinho, mas não muito, não tenho muito tempo. Mas corre o risco mesmo, né? Você não sabe quem está ali por trás dos
Exatamente.
perfis, né?
Pois é, né? Ainda mais agora com inteligência artificial, né? Enfim, é ficar de olho e não mergulhar de cabeça em qualquer perfil que aparece. Aí você tem que procurar um profissional, né? Como a própria André está dizendo aqui. Agora, por que desenvolvimento infantil não deve ser tratado como uma corrida por resultados?
É, porque a gente não deve tratar o desenvolvimento infantil, porque se assim, nós somos seres únicos, né? Nós temos, cada um de nós temos a nossa subjetividade, nosso contexto. E desenvolvimento não é competição. Eu li um livro uma vez, que eu gostei, até indiquei lá no meu Instagram, que é Crianças Dinamarquesas. Ele mostra que os dinamarqueses, eles têm uma forma muito diferente de cuidar da criança.
Sei.
E não é uma criação para competição, é para cooperação.
Entendi.
E às vezes você vê muito assim, eu sou mãe de três, né? Então, assim, eu estou acostumada, minhas filhas estão moças já, mas na época que você está com aquela criança que você fica ali esperando, vários pais ali, às vezes tem uma competição, ah, meu filho já faz isso, meu filho já faz aquilo. Então, aquilo acaba, às vezes, meio que forçando uma competição de performance.
Eu
E
sei.
cada criança tem seu ritmo neurológico, emocional. São várias coisas, né? Contexto. Então, essa criança não tem que ser. O desenvolvimento dela não pode ser tratado como corrida.
André, eu tenho aqui 15 segundos só. Eu gostaria que você falasse no livro Pequenos e Decisivos Passos para a Infância. A senhora afirma que antes do comportamento existe um corpo. Em 15 segundos, a senhora pode resumir isso?
Porque assim, a base emocional ela vem antes do desempenho, né? O corpo, né? A autorregulação. ela é aquilo que dá base a criança para aprender. Se a criança não tem uma autorregulação, ela não consegue regular suas emoções e seu corpo, ela não vai ter um bom aprendizado. E também a
Entendi.
criança, ela está na fase de se organizar emocionalmente e socialmente. Então, ela precisa desse espaço assim de crescimento, de maturação neurológica também, para conseguir ter um bom desenvolvimento. Então, não adianta a gente querer apressar e encher a criança de conteúdo e de tarefas, se no fundo, se ela não tiver essa base, que é a mínima de vínculo, de saber se autorregular, aquilo ali acaba sendo perdido na vida, né? Ela
Claro.
vai ter prejuízos quando tanto no agora quanto no futuro.
Tá certo. André Fernandes, eu agradeço a sua participação. Estamos em cima do laço. Terapeuta ocupacional. Gostaria que você deixasse só aqui o telefone rapidinho pra gente.
É, o meu telefone é 21 99 459 8560 e meu Instagram é @TO de terapia ocupacional com Andreia.
Perfeito,
Tem gente
então.
que fala, tô com Andreia.
Ah, é, tá certo. Te desejo um ótimo final de semana, uma boa sexta-feira e até uma próxima entrevista aqui. Obrigado, tá?
Tá, muito obrigada. Bom dia, eu que
Bom dia.
agradeço.
Obrigado.